Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. Através desse curso já estudamos o Velho Testamento e agora estamos estudando as cartas de Paulo no Novo Testamento. Se você é um ouvinte novo do nosso programa, não pense que chegou tarde demais, hein? Nunca é tarde para começar a estudar a Palavra de Deus. Hoje continuaremos o estudo da segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. Você já está com sua Bíblia? Acomode-se e abra em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. É bom lembrar mais uma vez que estamos fazendo um estudo introdutório e procurando dar uma ideia geral desta carta. Não vamos esgotar todas as verdades contidas nela. E olhe, são muitas, muitas verdades. Algumas pessoas já me disseram, "Ah, você passou direto pelo meu versículo preferido." Nós passamos por cima de vários versículos, porque neste curso tentamos dar a você uma visão geral de cada livro, uma ideia do que você deve procurar em cada um dos livros da Bíblia. Os capítulos que estudaremos hoje tratam de um assunto muito prático. Paulo deixou para nós muitos ensinos práticos. Encontramos, por exemplo, um versículo que trata de relacionamentos pessoais. Ele escreve assim, "Se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido?" Existe uma verdade muito profunda e prática neste pensamento. Aplique-a ao seu casamento, principalmente se você já estiver aposentado. Às vezes é uma bênção quando o homem sai de manhã para o trabalho. Uma bênção para a sua esposa. Mas quando você não precisa mais sair todos os dias de manhã, se depara com um grande desafio. Trabalhar o relacionamento com sua mulher agora que passam o dia inteiro juntos. Pare para pensar um pouco nisso. Imagine que você entristeceu a pessoa com quem vive e a quem ama. Se você a deixou triste, quem é que poderá animá-la? Ela? Mas você a deixou triste. Ela é a última pessoa no mundo a quem você poderia entristecer. No capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo estimulou a segregação, preconceito e discriminação. Isso espantou você? Se atentarmos bem para o texto, veremos que Paulo fala sobre tudo isso, mas a base para o preconceito e a discriminação não é raça, nem etnia, nem posição social. É fé. Paulo exorta, "Não se ponham em julgo desigual com descrentes." Pois, o que há de comum entre o crente e o descrente? Ele continuou citando uma passagem do Velho Testamento. "Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas." Paulo está dizendo que devemos ficar separados do descrente. Ao mesmo tempo, não podemos viver neste mundo como monges em mosteiros, porque desta maneira não alcançaremos o mundo. O que Paulo está dizendo é que podemos estar no meio deles, sim, mas devemos ser diferentes. Nunca se esqueça que você é diferente porque é transcendente e transformado, com um pé na terra e outro no céu. Você já passou pela experiência da conversão, pela experiência do deserto e pela experiência celestial. Você não vai mais marchar no mesmo ritmo das pessoas do mundo. Os capítulos 8 e 9 desta carta referem-se à mordomia ou à administração do que Deus lhe deu. Este não é um assunto muito apreciado. Comecei meu ministério com 25 anos e disse que jamais pregaria sobre dinheiro porque já tinha ouvido tantas histórias de família que quando finalmente conseguiam levar o chefe da casa para a igreja, o sermão era sobre dinheiro e a pessoa acabava indo embora dizendo que na igreja só se prega sobre dinheiro e que tudo que eles querem é o seu dinheiro e não voltava nunca mais, então. Eu aprendi que o pastor é responsável pelo bem espiritual da igreja e por isso não há como não pregar sobre dinheiro. É, as escrituras afirmam que o bem-estar espiritual de uma pessoa depende da sua fidelidade na questão da mordomia, ou seja, dízimo, ofertas. Em Lucas 16, na parábola do administrador astuto, o Senhor ensinou que se você não for fiel na administração dos bens do homem injusto, Deus não o abençoará com as riquezas verdadeiras. Ele reterá suas bênçãos espirituais. Se Deus tem retido as bênçãos espirituais na sua igreja, é porque ela tem sido infiel nessa área. Por isso, como pastor, devo pregar sobre a mordomia. Nunca quis saber com quanto cada membro da igreja contribuía. Mas uma vez o tesoureiro da igreja me chamou e quis que eu desse uma olhada em seus relatórios para ver por que certas pessoas estavam sempre no meu escritório buscando aconselhamento. O tesoureiro argumentou. A razão por que a vida deles é uma bagunça é porque não contribuem com um centavo para o Senhor. Acho que o Senhor os ajudaria a resolver grande parte de seus problemas se pregasse sobre mordomia, hein? Se falasse sobre dízimo e ofertas. É, nem é preciso dizer que a partir daquele dia eu já preguei muitas vezes sobre mordomia, sobre dízimos e ofertas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são uma passagem maravilhosa sobre esse assunto. Paulo estava fazendo uma coleta para os judeus cristãos que estavam sofrendo em Jerusalém e na Judéia por causa da perseguição aos santos. O ministério de Paulo era voltado principalmente para os gentios. Os crentes de Corinto, Éfeso e Colossos eram gentios. Ele foi um importante missionário para o mundo não judeu, mas por onde ia, espalhava o seu amor pelos judeus cristãos que estavam sofrendo em Jerusalém. Paulo queria incluir os coríntios naquela oferta. Por isso, os capítulos 8 e 9 desta carta, escrita em Filipos, são instruções referentes à coleta. Antes de entrarmos no resumo destes capítulos, gostaria de ler parte do texto bíblico para vocês. É uma passagem muito importante que mostra o dom que Paulo tinha para lidar com as pessoas. Ele era muito diplomático e usou sua diplomacia com os coríntios para convencê-los a participar daquela coleta em favor dos judeus cristãos que eram perseguidos em Jerusalém. Você está lembrado que depois que Paulo deixou Éfeso por causa de um tumulto, ele foi para Filipos. Ele estava passando por uma crise e a igreja de Filipos era sua igreja preferida. Os filipenses sempre o ajudaram. Ele não usou dinheiro dos Efésios, Tessalônicos ou Coríntios quando pregou nas suas cidades. Se a igreja de Filipos não lhe mandasse dinheiro, ele fazia tendas para se sustentar e sustentar toda a sua equipe. Ele preferia isso do que receber dinheiro de pessoas que ainda não eram espirituais. Até aquele momento, ele só recebia contribuições dos filipenses. Paulo teve uma atitude muito bonita quando escreveu aos coríntios da cidade de Filipos. Ele procurou passar para os coríntios o padrão da igreja de Filipos, ou o padrão dos irmãos da Macedônia, como ele se referia. Em outras palavras, ele disse aos coríntios: quero que saibam como eles fazem aqui em Filipos, e que aprendam sobre o ministério de contribuir. Quero que saibam qual é a atitude deles e quais são suas motivações neste ministério. Ouça as palavras de Paulo aos coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. A graça de Deus que ele concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando-o com a dedicação dos outros. Deste texto, destacamos um versículo muito bonito. Diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo continua aconselhando aos coríntios: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus por ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos em vocês. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios, referindo-se aos filipenses, o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. Vamos primeiro analisar a qualidade da contribuição dos crentes em Filipos. Paulo diz que eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Já dissemos que para Paulo, antes que uma pessoa colaborasse com alguma oferta para o seu ministério, deveria preencher certos requisitos, ou seja, deveria primeiro ofertar para Deus e depois para ele, satisfazendo primeiro a vontade de Deus e de sua obra. Deveria dar por livre e espontânea vontade, sentindo-se privilegiada por poder ofertar. Parece que isso era muito importante para Paulo. Ele jamais forçaria ninguém a fazer nada. Na carta a Filemon, que estudaremos mais tarde, Paulo apelou para que ele, de bom grado, recebesse de volta um escravo fugitivo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Para Paulo, era importante que as pessoas tomassem suas atitudes de livre e espontânea vontade. Assim deveria ser a oferta, uma oferta espontânea, por vontade própria. Deus ama quem dá com alegria, não quem dá com relutância. Os filipenses tinham dado com alegria e generosamente, o que nos ajuda a entender melhor o princípio da mordomia. Quando alguém dá uma boa oferta, as outras pessoas ficam se perguntando se quem está ofertando é rico e logo pensam, para ele é fácil fazer isso. Mas, de acordo com Paulo, os filipenses, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles não eram generosos porque eram ricos. Pelo contrário, eles estavam passando por provações. Isso nos leva à questão da possibilidade. Paulo falou sobre isso quando mencionou que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. O que será que significa dar além do que se pode? Os filipenses estavam baseados naquilo que tinham e não no que não tinham. Muita gente pensa que se tivesse US$ 1 milhão, ofertaria mais ao Senhor. Mas a mordomia consiste em dar o que se tem. Preste atenção nessa história. Um jovem pastor tinha entre os líderes da sua igreja um homem muito rico. Esse pastor era meio preconceituoso em relação a pessoas ricas, porque achava que elas jamais poderiam ser crentes fiéis. Este homem, que tinha idade para ser pai do pastor, percebendo preconceito, um dia levou o pastor para dar uma volta de carro, como um pai leva o seu filho para passear e conversar. Durante o passeio, o homem rico mostrou todas as suas propriedades pela cidade. Em dado momento, o jovem pastor disse que não saberia o que fazer com tanto dinheiro, ao que o senhor rico então respondeu: "Mas o Deus que eu sirvo sabe, e foi por isso que ele não fez você rico." A partir daí, aquele homem começou a compartilhar com o jovem pastor sua visão, dizendo que ele era rico porque Deus sabia que podia confiar a ele aquele dinheiro. Ele foi o filho mais velho de uma família de 9 filhos. Quando seu pai morreu, ele estava fazendo faculdade. Seu pai lhe deixou a responsabilidade de mandar todos seus irmãos menores para a faculdade para que eles se tornassem missionários. Antes do pai morrer, ele prometeu que lutaria por isso. Durante a depressão, quando o último irmão foi para a faculdade, seu contador veio lhe cumprimentar. Ele perguntou por quê, e o contador respondeu: "Eu queria saber como é apertar a mão de um milionário." Ele tinha se tornado dono de uma conta de US$ 1 milhão, numa época em que US$ 1 milhão valia muito mais do que hoje. Naquele tempo, aquele homem sozinho já sustentava 120 missionários. Ele já era aposentado, mas o trabalho com os missionários era como se fosse um emprego de tempo integral. Era sua atividade principal. Então ele falou para o jovem pastor: "Deus pode colocar dinheiro na minha mão." A essa altura o jovem pastor disse: "Se eu tivesse muito dinheiro, daria muito para o Senhor." Aí o homem rico perguntou: "Quanto você dá hoje, hein? Se hoje você não dá nem 10%, você não daria muito para Deus, nem se tivesse US$ 1 milhão. Sabe, o nosso contribuir, nossa mordomia, não deve estar baseada no que não temos, mas sim no que temos. Vamos ver juntos os padrões de contribuição dos filipenses. Os filipenses davam além das suas possibilidades. Será que você consegue fazer isso? É por isso que no início do capítulo 8, Paulo falou: "Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia." Essa palavra graça corresponde à palavra grega charis, que significa poder e bênção de Deus sobre sua vida. A questão não está no que você conquista, retém ou consegue. A questão está no que se torna possível com a graça de Deus na sua vida. Você pode provar a graça de Deus no que se refere a dar e ofertar, que é a graça de contribuir. Existia também o princípio da igualdade na contribuição dos filipenses. Quando Paulo escreveu: "Mas que haja igualdade", ele estava se referindo a um aspecto muito subjetivo. Eu não sei como Deus faz, mas Ele faz. Ele pega a contribuição de alguém que ofertou com extrema dificuldade, como a viúva que deu sua última moeda, e faz daquela quantia mais do que os milhares que não farão nenhuma falta para o milionário. Esta igualdade só é possível através da graça de Deus. A contribuição deve ser proporcional ao que cada um tem. No Velho Testamento encontramos a ordem do dízimo, que corresponde à décima parte do que a pessoa tem. Mas o dízimo não representa apenas uma décima parte, mas a primeira décima parte. De acordo com Malaquias, o povo estava roubando de Deus porque estava retendo o dízimo. Além do dízimo, que pertence a Deus, eles ofertavam. E além das ofertas, eles também ofereciam sacrifícios. No segundo livro de Samuel, Davi demonstrou o que significava ofertar para ele. Ele diz: "Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada." Ofertar com sacrifício era algo proporcional. 10% para um trabalhador que ganha um salário mínimo pode significar muito mais do que 10% do salário de um diretor de empresa. As duas quantidades são dízimos. Mas se os dois vão oferecer um sacrifício ao Senhor, então o diretor de empresa terá que dar alguma coisa que lhe custe, que lhe sinta no bolso. Ele talvez tenha que dar muito mais do que os 10% do dízimo. O conceito do Novo Testamento é que tudo pertence a Deus e não apenas os 10%, e nós somos apenas mordomos, administradores ou gerentes de tudo que Deus nos entregou. A questão é que um dia você deixará de ser mordomo e terá que prestar contas. O conceito de mordomia não implica em quanto você deu, mas no porquê reteve tanto. Por que você gastou tanto com você mesmo? Você administrou tudo que Deus lhe entregou para a glória de Deus? A igualdade é um princípio muito bonito presente no modelo de mordomia dos filipenses apresentado aos coríntios. Esta igualdade apresenta-se da seguinte forma: se vamos contribuir baseados no que temos e não no que não temos, então Deus fará funcionar o princípio de igualdade. Eu já vi Deus pegar a última moedinha da viúva e fazê-la render mais do que os 10 mil reais de um homem rico que nem sentiria falta daquele dinheiro. Quando o escritor desse programa, quando o escritor desse estudo, o pastor Dick Woodward, estava construindo uma igrejinha, um jovem fazendeiro foi até sua casa num sábado à noite e lhe entregou uma bela arma de caça. Este homem era muito tímido. Ele simplesmente entregou a arma e saiu. O pastor foi até uma loja de armas para avaliá-la. O dono da loja não se conformava que aquela arma tivesse sido doada e perguntou ao pastor: "Puxa, que tipo de pregação você fez para conseguir que um fazendeiro ofertasse essa arma?" Pouco tempo depois, o pastor Dick Woodward foi convidado para falar num retiro para um grupo de homens da igreja presbiteriana. Eles não especificaram sobre qual tema gostariam que fosse abordado no encontro. Então, antes de começar o retiro, o pastor perguntou sobre o que eles gostariam que ele falasse. Lá de trás veio uma sugestão. "Por que você não fala sobre como conseguir que um fazendeiro doe sua arma de caça?" Era o dono da loja de armas. Ele era um dos líderes da igreja presbiteriana. Aquela igreja estava querendo mudar para outro bairro onde seu trabalho pudesse ser melhor desenvolvido, mas não havia consenso a esse respeito porque a saída da igreja daquele bairro significaria numa desvalorização imobiliária. Depois de falar ao grupo, no final do retiro, a liderança decidiu fazer a mudança. Sabe, eu creio que Deus aceitou aquela arma de caça doada com sacrifício para ajudar a construir duas igrejas. Creio que Deus usou aquela arma de caça e fez aquela doação render muito mais do que uma bolada de dinheiro que não faria falta nenhuma para um homem rico. Foi isso que Paulo quis dizer quando declarou: "Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade." Palavras de Paulo. Se você está interessado em mordomia, ou se tem que pregar sobre esse assunto, ou ensinar na escola dominical, leia os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios e medite sobre eles. Você vai descobrir que eles são as melhores passagens de toda a Bíblia sobre a questão da mordomia. Esses capítulos foram escritos porque Paulo estava recolhendo uma oferta para os santos perseguidos em Jerusalém. Paulo queria incentivar os coríntios para que eles, enfim, se envolvessem na bênção de aliviar o sofrimento dos judeus crentes de Jerusalém e da Judéia. E ele usou como exemplo os padrões de contribuição da melhor igreja que contribuía com o seu ministério, que era a igreja de Filipos. Paulo usou a igreja de Filipos, esse exemplo, para desafiar os crentes lá de Corinto. E você? Você possui a percepção de que tudo que tem pertence a Deus e que Ele quer que você seja apenas o mordomo de todos esses bens? Se você não tem muito, talvez seja porque Deus sabe que não pode colocar muito na sua mão. Seja fiel com o que você tem e Deus o abençoará. Até o próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.